del questo momento storico, qual è l'importanza della musica per la cultura e la vita nel suo paese?
A música popular sempre teve uma grande importância na vida brasileira. Nos anos 60, na luta do povo brasileiro contra a ditadura militar, reivindicando a volta da democracia, e eu creio que isso foi um movimento parecido não apenas em outros países da América Latina, mas também Portugal, Espanha, França, mesmo nos Estados Unidos, contra a guerra do Vietnã, né? Mas no caso do Brasil em específico, hoje nós vivemos um movimento semelhante, em que as liberdades democráticas estão ameaçadas, em que um artista do tamanho do Chico Buarque, por exemplo, pode ser agredido verbalmente nas ruas com as pessoas dizendo vai para Cuba, vai morar em Paris, porque nós vivemos um momento, uma onda de muito conservadorismo no país, e os artistas tradicionalmente associados ao movimento democrático, né, a uma certa esquerda, podemos dizer assim, ao movimento popular, eles têm sido estigmatizados por essa ala mais conservadora da sociedade. Ao mesmo tempo, nós entendemos que esse é o nosso papel, de com a música, com as artes, ecoar, reverberar esses anseios mais inclusivos, mais plurais, mais igualitários da sociedade.
Pensa que questo momento ha visto un pericolo per la democrazia in Brasile, ma anche nel mondo, perché si sta usando per esempio?
Eu acho que o jogo democrático é isso, né? É de que às vezes você pode ter uns e em outros momentos você pode ter outros. Então, a partir de 2013, quando começou o movimento pela deposição da presidente Dilma Rousseff, ali começava-se a se esboçar um movimento cada vez de maior cerceamento das liberdades democráticas. Aparentemente isso se veste, né, ou se traveste de uma luta contra a corrupção, mas na verdade usa-se sempre essa palavra, né? A corrupção, vamos combater a corrupção, e na verdade você está trazendo outros interesses ali por trás. A partir de 2013, o Brasil foi entrando numa espécie de delírio coletivo, com setores da imprensa, setores da igreja, principalmente da igreja evangélica, ali apoiando as posições mais conservadoras. E nós passamos pela deposição da presidente Dilma, a prisão do presidente Lula, a eleição do atual presidente Bolsonaro, que tem posições bem semelhantes às do presidente norte-americano, né, a desse novo que foi eleito agora no Reino Unido, ao presidente aos governantes de Israel. Então são posições no mundo, no tabuleiro mundial, que levam a um retrocesso, a um fechamento. Então, para nós, que sempre estivemos ligados às lutas do povo negro, do povo índio, que é o povo mais ameaçado, que mais sofre hoje com a perda dos limites ali do que seriam as garantias de suas terras, né, das mulheres, do movimento LGBTQ, né, então esses setores que, de certa forma, pelo menos conceitualmente, haviam ganho algum espaço nos governos, nas políticas anteriores, perdem todos, perdemos todos nós.
país está grave, a possibilidade de encontrar textos de viver estes momentos conturbados daquilo que é a sua produção?
Desculpa.
Agrava a minha possibilidade de viver nestes momentos conturbados enquanto o artista tem certamente mais informação também para poder produzir?
Não me agrada. Eu preferiria não criar nada a ter de criar sob esse... Eu acho que é uma certa fantasia só do masoquista, essa de que, quanto pior, melhor, é na opressão que os artistas criam. Não, eu acho que é na liberdade que as pessoas são felizes, né? E é possível e é bom criar num ambiente de pluralidade democrática, de você poder, de fato, dizer o que você quer na pintura, na dança, na música, no cinema. E agora está cada vez mais reduzida essa possibilidade lá.
Como é que acha que está o estado da poesia no seu país natal?
Bem, quando eu compus o meu disco Estado de Poesia, e me permitam agora trazer um pouco para o ambiente da música, eu estava trabalhando como gestor público na área da cultura no meu estado. Eu fiquei 2 anos como gestor da cultura na capital da Paraíba, uma cidade que se chama João Pessoa, e ao sair fui chamado pelo estado para criar a Secretaria de Cultura do meu estado, que não havia. Então eu fiquei mais 4 anos, ou seja, fiquei 6 anos ali como gestor público, lidando com as questões burocráticas, administrativas, gestão de recursos e de políticas, de cultura e tudo. Isso eu fazia durante os dias. À noite eu ficava sozinho e livre, então eu escrevi muito nesse período. Escrevi um livro para crianças, chama-se O Agente Laranja e a Maçã do Amor. Escrevi um livro para adultos de poesia chamado Versos Pornográficos. E compus as canções do que veio a ser o Estado de Poesia. Eu acho que isso responde um pouco também a pergunta anterior. Então, vivendo naquele ambiente que eu acho que era sisudo, sério, normativo da gestão, eu busquei em mim mesmo um lugar de transgressão poética, amorosa, afetiva e compus o Estado de Poesia. Nesse sentido, eu penso que a sociedade brasileira ela não vai recuar. Ela, através das suas manifestações artísticas, do cinema, que é um cinema cada vez mais potente e pujante, reconhecido internacionalmente, da dança, das artes plásticas, da música, do teatro, acho que nós vamos poder manifestar esse estado de poesia, mas não apenas através das artes, também acho que através do dia a dia. O brasileiro, um homem normalmente, eu digo um homem, o ser, um ser que normalmente é aberto no período do carnaval, né, em que as mulheres podem estar quase nuas ou nuas e todos as faixas podem ser transpostas, o homem se veste de mulher. Então, o brasileiro tornou-se, para além do carnaval, e eu penso isso, uma pessoa mais tolerante e mais amorosa, mais em estado de poesia nos últimos 20 anos, porque muitas diferenças puderam aflorar. Então, eu estava lendo uma entrevista, uma publicação de um amigo meu, DJ Dolores, que é de Pernambuco, ele falando, ele tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 55 anos, ele dizendo, poxa, eu admiro muito como esses jovens artistas se relacionam e podem, ele está falando dos novos de 22, 20, 25 anos, e como eles são afetuosos nas suas trocas. No tempo que nós tínhamos a idade deles, 22, era um pouco tabu, assim, lógico, estavam misturados héteros e gays e brancos e negros, e havia mulheres também nos nossos grupos e tal, mas hoje isso tudo é muito mais misturado e assumido, e acho que esse estado de poesia da convivência, isso permanecerá.
Esse retrato tolerante, aberto, que faz, entra um bocadinho em contrassenso com a política desta altura, não é? O que é que aconteceu aqui? Foi um problema com o povo, com a educação do povo, foi um problema com a elite, uma certa elite, que era a que não estava no poder? O que é que aconteceu que entra tão em choque com essa descrição?
Eu acho que tem alguns aspectos. Um é que esses governos pós-Fernando Henrique Cardoso, os governos de Lula e Dilma, eles resolveram fazer distribuição de riqueza através do consumo. Então, antes, um perfume que quem usava era uma senhora da elite, um perfume, agora ela, ao chegar a sua empregada doméstica, isso é um hábito no Brasil, há empregadas domésticas que vêm limpar a casa para você, essa empregada doméstica entra com o perfume da patroa. Através dessa inclusão pelo consumo, os pobres puderam comprar carros, puderam comprar bens de consumo que antes estavam associados a um grupo. E esse grupo sentiu-se bastante incomodado, porque ao entrar a empregada doméstica para limpar a casa, a dona da casa disse, será que ela está usando o meu perfume? Não é o dela, é que aquele perfume ficou acessível para que a outra pessoa da classe com menos poder aquisitivo pudesse agora consumir. Isso é uma coisa, a inclusão através do consumo, mas também teve uma inclusão através de políticas públicas. A acesso a estudantes pobres às universidades, criação de universidades em lugares onde antes quase não tinha nem escola, no interior da Bahia, ao lado do Rio São Francisco, sei lá onde, lá na minha cidade, onde eu nasci, Catolé do Rocha, há uma faculdade de agronomia. Isso, Brasil inteiro, se espalhou pelos interiores. Então, criação de Secretaria da Igualdade Racial, no governo federal, Secretaria da Mulher e tal. Um setor da sociedade sentiu-se bastante incomodado com isso, com a presença de negros, de índios, de mulheres, de gays, como política, sendo pensado como política de governo. E agora houve uma reação muito forte. Essas políticas geraram, levaram, se refletiram nas ruas. Nós temos em São Paulo um bairro que chama-se Higienópolis, que é um bairro da elite paulistana. Eu moro em São Paulo. E há uns 5 anos, eu andando por Higienópolis, percebi muitos negros com seus black powers, elegantes, bem vestidos, e pensei, o que é que está acontecendo em Higienópolis? Porque eu moro em São Paulo desde 85. Quando eu cheguei em São Paulo, a cidade era muito dividida. Os negros morando nas periferias, Capão Redondo, Vila Sônia, os lugares mais afastados. Higienópolis era um lugar dos brancos, é o lugar onde mora Fernando Henrique Cardoso. Mas isso é só um símbolo, ele é um ícone daquele lugar. Uma elite intelectual, uma elite. Então, há 5, 6 anos, eu passeando ali, andando, percebi negros bem vestidos, elegantes, andando ali, pensei, alguma coisa aconteceu nessa cidade. E se aconteceu nessa cidade, que é uma cidade bastante conservadora, num certo sentido, então isso aconteceu no Brasil também. Muitos jovens estudantes negros entrando nas universidades. Tem um filme que chama Que Horas Ela Volta, de Ana Mulaert. Não sei se vocês viram esse filme aqui, que conta a história de uma da filha de uma empregada doméstica que passa para a Faculdade de Arquitetura de São Paulo, que é super disputada, e a filha da empregada passa e o filho do patrão não passa para entrar nessa universidade. Então isso mostra que houve um movimento no Brasil, e depois do movimento há uma reação muito forte, de negação mesmo, assim, né? Mas é, eu penso que algumas conquistas, mesmo que recuemos um pouco, nós vamos depois tudo de novo para frente. É um movimento natural.
Acha que tudo o que o Brasil tem passado e o que ainda irá passar, não é? É por isso que cada vez mais estão a aparecer as músicas, incluindo rappers como a Emicida e o Criou, em que tentam mesmo transmitir toda a mensagem, e o Chico também, toda a mensagem que se passa no Brasil, sempre a ver com o povo brasileiro. Cada vez mais vai aparecendo mais músicos a tentarem transmitir todas as mensagens que há para transmitir, que o povo quer transmitir. No fundo, é o que o povo quer dizer.
No fundo, é o que parte do povo quer dizer, porque muitas vezes a vontade é outra mensagem. O que aconteceu com a emergência desses jovens artistas, as Baías e a Cozinha Mineira, que é uma dupla de trans, são mulheres trans cantando, esses rappers, Criolo, Emicida, né, e vários outros segmentos produziram seus artistas. Antes você tinha um Chico Buarque cantando a Geni, né? Vocês sabem a história da Geni, né? Que aquela que dá para todos e joga pedra na Geni, joga bosta na Geni e tal. Hoje em dia não precisa mais que o Chico Buarque cante a Geni. A Geni canta por ela. Então é por isso nós temos tantos artistas da periferia. O Pedro Pedreiro, do Chico Buarque, agora faz a sua própria música. Aí vocês vão pensar, o Chico Buarque vai fazer o quê? O Chico Buarque continua escrevendo livros, compondo as músicas dele. Só que os personagens dele agora compõem, tem sua própria gravadora, seu selo, como tem o Emicida, né, tem o Laboratório Fantasma. Então as pessoas se empoderaram, né, assumiram a sua força e criaram, empreenderam, além das artes, elas empreenderam, elas cuidam das próprias carreiras. Temos aqui hoje Rincon Sapiência, que é um desses artistas da nova geração do rap. Ele vem da Zona Leste de São Paulo e é bem um representante disso. E para além, vamos dizer, daquela linguagem mais seca da primeira geração do rap, dos Racionais MC, eles trazem uma linguagem com muita alegria e que envolve a ginga brasileira do samba, do forró, com aquelas informações de um Brasil mais amplo. Antes, a primeira geração do rap, a primeira geração hip hop, tá aí DJ 1, Racionais, era muito mais francamente influenciada pela linha norte-americana, né, do que pelo grande Brasil. Mas agora até o ambiente do hip-hop está completamente contaminado de cultura brasileira. Isso é muito bom.
Ainda no campo da música, não é? Não vamos falar só de política no campo da música. Mama África é sempre a sua identidade. Será sempre a sua identidade?
Sim. Eu me sinto um artista africano no Brasil. Eu não me sentia assim. O Hailema, pianista do Congo, que tornou-se meu amigo, ele chegou para mim certo dia e falou, logo que nos conhecemos, Chico, você, depois de Luiz Gonzaga, é o artista brasileiro mais africano. Aí eu falei para ele, mas Luiz Gonzaga e Jorge Ben e Gilberto Gil, e João Bosco, e Milton Nascimento, ele falou, não, Luiz Gonzaga, ele traz essa ligação de um homem negro que canta os pássaros, que canta os rios, que canta o povo de um jeito que os artistas africanos dos anos 40 e 50 cantaram. E você bebeu direto nessa herança de Luiz Gonzaga, e tem isso assumido. Depois, circulando por Portugal, conhecendo artistas como Shane Vagone, Sara Tavares e outros, eu pude constatar que esses jovens artistas, lusofalantes, assim, lusófonos, eles assumiram, eles chegaram para mim e falaram: ah, quando eu tinha 15 anos eu ouvia você cantando Mama África, aquilo foi importante para mim, como artista africano, para eu me encorajar e fazer e tal, né? Certa vez fui fazer um show no New Morning, em Paris, e ali no camarim estavam Richard Bonnat, Hailema, Loku Akanza, Salif Keita, aí tem uma cantora negra que eu agora sempre esqueço o nome dela, Angelique Kidjo. E porque no New Morning são dois tempos, né? Você toca um tempo, faz um intervalo, toca de novo. No intervalo, o camarim estava cheio desses artistas africanos. E aí eu pensei: poxa, acho que eu sou um deles. Se eles estão aqui e estavam ali para me abraçar, para me saudar e tal, eu falei: ah, acho que eu sou. Eu acho que isso tudo se dá graças à Mama África e de eu ter assumido dentro da música brasileira, sem esforço, é natural, essa presença africana, trazer esse continente tão vasto de uma forma intuitiva no meu trabalho.
Talvez justamente porque a música africana influenciou em muito a música brasileira, não é?
Influenciou muito, mas os africanos, eles percebem, vamos dizer assim, uma África idealizada, e muitas vezes com pouca profundidade na música brasileira. Como o Brasil tem muitas influências, as influências ibéricas são muito fortes na nossa cultura, aí junta com a influência africana, com a presença indígena, que é mais sutil, mas está em quase tudo que a gente faz. Então, às vezes os brasileiros fazem uma batucada e isso por si só já acham que é africano. E os africanos não acham isso. Eles olham e falam: isso é muito brasileiro. Eles não veem muitas coisas como afro-brasileiras, são brasileiras. Mas, obviamente, nós somos um caldeirão e o que move a música brasileira como um todo, né? Inclusive a música de Luiz Gonzaga, o forró, eu percebi, todos os artistas importantes do forró são negros. Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro, João do Vale, Trio Nordestino, tudo negro. E fazendo aquela música com um canto muito firme, muito forte, que você pode cantar na rua, você pode cantar num palco, você pode cantar num salão e sempre vai funcionar. Isso para mim é muito africano. Mais alguma pergunta?
Ainda pergunta mais tarde, porque tem mais uma pergunta para fazer. Sente-se mais realizado compondo, escrevendo os seus poemas, as suas músicas para as cantar, para o povo, ou entregar os seus poemas e participar ativamente com outros grandes músicos, como já foi o caso? Alguns músicos internacionais, para eles cantarem as suas músicas e transmitirem as suas mensagens?
Bem, eu sou o que chamamos... Eu sou um cantautor. Eu componho porque eu canto. Eu componho para que eu cante. Eu, por exemplo, não sou um intérprete. Raramente você vai me ver cantando uma música de outro artista. Eu fiquei muito surpreso quando fui percebendo esse movimento, que outros intérpretes, grandes intérpretes, estavam interessados em cantar a minha música. Aquilo antes para mim era muito pessoal, né? Muito. Eu, por exemplo, tenho uma música que chama-se Beradeiro. É a música que eu pretendo abrir o concerto hoje, que é um aboio. É uma música que o homem do campo, do Nordeste, usa. Obviamente, o que eu faço é uma criação minha, mas ele usa para tanger o gado. Né? Oh, eh, oh, eh, oh, oh. Isso é um aboio. E eu compus o Beradeiro, que em cima desse tipo de canto e tal. E eu fiquei muito surpreso quando outros artistas como Zizi Posse, Mônica Salmazo, Elba Ramalho gravaram essa música. Eu achava que era uma música ingravável, que ninguém ia cantar isso, só eu ia cantar. E confesso que fiquei até um pouco enciumado quando falei, mas isso é meu, né? Não faz sentido com vocês. Mas depois eu vi que faz muito e fiquei muito feliz, porque algumas canções, como A Primeira Vista, que Daniela Mercury gravou, outras canções, Onde Estará Meu Amor, que Bethânia gravou, isso é mais claramente, vamos dizer, uma música de todo mundo. Beradeiro, para mim, não, era meu. Beradeiro tem a ver com o homem que mora na beira, não na beira aqui, na beira baixa ou na beira... Mora nas beiras, é um outsider, né? A pessoa que vem... tem outra palavra para outsider, qual é?
Marginal?
Um pouco marginal, assim, que mora na margem, né? E eu achava que essa canção era muito minha. E hoje eu fico muito feliz de perceber que composições que eu pensava serem tão particulares, elas são ou foram universalizadas por outros artistas, né? Talvez daí venha também a minha... uma comunicação direta da minha música com as pessoas em qualquer lugar do mundo. Eu que achava que essa música, o Beradeiro, mais uma vez, era tão minha, eu nunca esqueço, debaixo de chuva, num verão, na Bélgica, a criancinha com a sombrinha, o guarda-chuva colorido, várias, mas eu vi aquela, eu cantando o Beradeiro, os olhos tristes da fita, rodando no gravador, e aquela criança loira, debaixo de chuva, me olhando como se estivesse... Eu falei, então eu posso cantar essa música que não tem acompanhamento, não é dança, não é samba, não tem tambor, a capela, para uma criança belga, loirinha de 7 anos de idade, 6, 5. Então, a comunicabilidade é algo que a arte tem e traz. Ontem eu conversava com Sofia, uma moça que trabalha voluntariamente aqui nesse festival, e ela falou, vou fazer 25 anos ano que vem. Eu falei, a idade do meu primeiro disco, Aos Vivos. E ela falou, e eu frequento esse festival desde que eu tenho 3 anos de idade. Aqui nesse festival, eu ouvi música do mundo inteiro. Eu aprendi a gostar de música do mundo inteiro. Fiz workshop de instrumentos de outros lugares do mundo. E aqui eu conheci pessoas do mundo inteiro, o que me deixou mais aberta, mais amorosa com o mundo, e o que talvez me leve a ser médica sem fronteira daqui a pouco. É interessante o que um festival, o que muitas vezes a gente vê como um entretenimento de verão, né? Todo ano tem no calendário. Como isso pode mexer na vida de uma criança, né? Eu não sei o que aconteceu com aquela criança de 6, 5, 7 anos que me viu cantar Beradeiro lá na Bélgica debaixo de chuva, mas eu sei, ela não pôde me contar, mas Sofia me contou ontem o que aconteceu com ela. Então, essa trajetória de um lugar no mundo ou de vários lugares no mundo, né, que foram criados ali final dos anos 80, começo dos anos 90, um ponto de encontro através da música de gente do mundo todo, isso é de uma eficácia, eu acho, para a geopolítica do afeto do mundo todo, Isso é mais forte do que a ONU, do que a Unesco, do que esses encontros e colóquios que os chefes de Estados fazem pelo mundo. É isso que dá uma sustentação no afeto do mundo. Eu acho que é isso que mantém os pilares da humanidade firmes, funcionando, né? E que nos une a todos. É o que faz um artista atravessar o Oceano Atlântico e vir até aqui, outro que vem do Índico, outro que vem dos interiores profundos da Europa, lá das estepes, da Rússia, de chegar até aqui. E isso é o caldeirão do mundo, isso somos nós, isso é a humanidade. E para além do show business, do entretenimento, acho que essa celebração é muito linda. Ontem também, vendo escutando as músicas do Gypsy Kings, né? Estava com uma moça francesa e ela falava, eles estão tocando todas as músicas que eu odiava nas festas da família, nas festas, mas agora eu estou amando. E ela estava lá, bamboleo, eu amo isso, adoro, bamboleo, eu odiava essas músicas, mas agora eu estou amando, porque o contexto que nos faz gostar ou não gostar. E ela estava gostando do ambiente, ela não estava mais sendo obrigada a ir na festa e encontrar aquele tio chato, aquele cunhado que assedia. Ou ela estava ouvindo bamboleio num ambiente de liberdade e volare. Enquanto tocou volare, ela foi à loucura. Volare! e eu fiquei pensando, falei, meu Deus, o que é que eu vou tocar amanhã, no mesmo horário deles, depois disso tudo acontecer aqui? Por isso eu tive, além do jet lag, eu tive um insônia. Eu dormi, dormi 1h30, 3h da manhã, eu acordei pensando, o que é que eu vou tocar amanhã, meu Deus? Aí fiquei acordado até umas 6h30, 7h, dormi de novo, até meio-dia, aí acordei e falei, ah, vou tocar, seja o que Deus quiser. Mas depois de volar, o que é que pode acontecer? Preocupado, porque eu não posso fazer um show só tocando Mama África, porque só não só tenho canções animadas, eu tenho canções introspectivas. Aí eu falei, puxa, mas aquela multidão depois de volar, eu acho que não vai.